Então, vamos dar início à nossa reuniãozinha, né? Hoje é a última reunião da semana de ensino. Vamos ver o que é que o nosso Pai tem para nós hoje. Tá bom? Pai, nós te amamos, Pai. Oh, nós te amamos. Tu és bendito, tu és santo, glorioso, amoroso. Tu és o nosso Pai e nós te amamos. Obrigada pela vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo. Obrigada por tua graça sobre eles, obrigada por cada um deles, Pai. Obrigada porque o Senhor é o Deus que nos prospera, o Senhor é o Deus que nos ajuda, o Senhor é o Deus que nos esforça, o Senhor é aquele que alimenta o faminto, o Senhor é aquele que dissedenta o sedentado. Obrigada, Senhor, pela sede dele saciada. Obrigada, Pai, pelo conhecimento, pelos olhos do coração iluminado deles e nosso. Obrigada porque o Teu Espírito está conosco, o Teu Espírito doce, santo, bom, que nos ensina toda a verdade, que é apto para nos ensinar, para nos guiar, para nos ajudar, para nos educar. Oh, Pai, nós te amamos porque o Senhor proveu tudo em Cristo para nós. Nós temos vida e vida em abundância. Nós te adoramos e te glorificamos porque o Senhor nos deu vida e vida em abundância. O Senhor nos deu vida e vida em abundância. Nós te agradecemos, Pai. Não é uma vida qualquer, é uma vida abundante, abundância de paz, abundância de alegria, abundância de sossego. Obrigada, Pai, que a destra do Senhor está sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre o nosso íntimo, sarando as nossas emoções, o nosso coração. Oh, Pai, Tu é o Deus que nos prospera em tudo, Pai. O Senhor nos faz prosperar. Obrigada, Pai, que a nossa alma é próspera. Obrigada, Pai, que o nosso corpo é próspero, sadio. Obrigada, que as nossas emoções têm equilíbrio. Obrigada, Pai, Tu és a nossa paz. O Senhor nos concedeu paz perfeita. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. A vida que agora temos, nós vivemos por fé em Ti. Obrigada, Jesus. Tu és a nossa vida, o nosso galardão e a nossa justiça. Obrigada, Jesus. Tu está conosco, não nos deixa e jamais nos desampara. Obrigada, Pai Santo. Obrigada, Pai Santo. Obrigada, Pai Santo. Obrigada, Pai Santo. Obrigada, Pai. Tu és santo e bom, Pai. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu quero que vocês adorem a Deus junto comigo. Estamos aqui para adorá-lo, Pai. Para servi-lo, Pai. A nossa vida está a seu serviço. O Senhor não nos trata com leviandade. O Senhor é o nosso Deus que supre as nossas necessidades em glória. Obrigada, Pai. A tua palavra diz que um dia discursa a outro dia, sem palavras. Não se ouve a sua voz. Contanto, um dia anuncia a tua glória a outro dia. Obrigada, Pai, porque a palavra do Senhor está perto de nós. Está na nossa boca a tua palavra, Pai. Está no nosso coração a tua palavra, Pai. A tua palavra está perto de nós, Pai, na nossa boca e no nosso coração. Por isso nós falamos confiadamente. O Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é o nosso refrigério, o Senhor é o nosso abrigo. A palavra do Senhor está perto de nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Que na fraqueza nós temos o Senhor, que é a nossa força. Tu é aquele que tomou a nossa fraqueza, Pai, e levou sobre si. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, que nós somos valorosa nas tuas mãos. Obrigada, Jesus, nós somos valorosa nas tuas mãos. Varoas cheia de graça, cheia de verdade. Obrigada por seu amor leal. O Senhor é um rio de vida. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te glorificamos, Jesus. Eu quero ouvir a voz de vocês. Vamos lá. Hanta Rabashnaya. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Estamos unidos em adoração na tua presença, Jesus. Sokoboshinaya. Nos unimos em fé em torno da tua palavra, Senhor, porque sabemos que ela é doce, santa, justa e boa. Obrigada por tua graça, Pai. Obrigada por tua graça, Pai. Tu é aquele que faz infinitamente mais. Tu é aquele que faz infinitamente mais, além de tudo que a gente pede, pensa ou espera de ti. Obrigada por sua graça. Obrigada por seu amor leal. Obrigada por sua bondade, Pai. Tu és Deus maravilhoso, tu és Deus maravilhoso, porque és Deus maravilhoso. Deus que consolo nos traz, Deus grande, Deus forte e formoso. Oh, nós te amamos, o Senhor é digno de ser adorado, o Senhor é digno de ser amado, Pai. O Senhor é digno de ser amado, Pai. O Senhor é a nossa força, sim, Pai. O Senhor é o nosso galardão, sim, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Tu és Deus grande, Deus forte, formoso. Tu és tudo para nós. Tu és o príncipe de nossa paz. Nós te amamos, Jesus. Tu és o príncipe de nossa paz. O nosso galardoador, o nosso restaurador de brechas. O nosso restaurador, o nosso endireitador de veredas. Reconhecemos o Senhor no nosso caminho, porque sabemos que o Senhor é o restaurador. O Senhor é aquele que endireita as nossas veredas. Obrigada por sua graça, Jesus. 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 Socorroboshininiai. Verdadeiramente, tu é aquele que dá descanso à nossa alma, refrigera o nosso coração. Obrigada, Pai. O Senhor é o Deus que sonda. O Senhor é o Deus que tudo vê. O Senhor é o Deus que tudo pode por nós. Eu tenho uma música simples e bem fácil de se cantar, que nesses momentos de crise me ajudam a rememorar. Que em tempos piores que este, meu Deus, tu livraste o seu povo. E em tempos de angústias e medo, tens sido um Deus maravilhoso. Porque és Deus maravilhoso. Deus que consolo nos traz, Deus grande, Deus forte e formoso. Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és tudo para nós, Jesus. Obrigada, Jesus, que o seu poder está sobre nós. O seu poder está sobre a nossa casa. O seu poder está sobre a nossa vida. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Tu é aquele que faz infinitamente mais. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado, e a vida que eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Tu é aquele que nos ensina todas as coisas. Tu é aquele que nos ensina todas as coisas, Jesus. Temos liberdade na tua presença. Estamos em família e temos liberdade na tua presença. Obrigada por tua graça. Obrigada, Jesus, por tua graça. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Então, durante a semana, nós falamos sobre a vida. A vida de Deus que está em nós. A vida de Deus que nós recebemos de presente da mão dele. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Antes, tenha a vida eterna. Quando Jesus se encontrou com Marta e Maria, depois da morte de Lázaro, ele falou com elas: vocês creem que ele ressurgirá? Cremos, Senhor. Cremos que ele ressurgirá no último dia. Ele falou: não estou falando do último dia. Eu sou, disse Jesus para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quantos aqui ressuscitou dos mortos? De fato, ele é a nossa ressurreição e a nossa vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos mortos. Quando eu me converti, assim, os 6 primeiros meses, eu andava na rua, eu me achava um ET. Eu olhava para todo mundo e dizia: meu Deus, quanta gente morta. Um monte de morto andando. Eu lembro que uma vez eu trabalhei muito e queria descansar. Aí falei com uma amiga minha: vamos para Trancoso para a gente descansar? Pegar uma pousada daquela lá e ficar fazendo nada, ir na praia. Eu moro pertinho de Trancoso, né? Perto de Porto Seguro, aquela região ali do extremo sul da Bahia. Quando eu cheguei em Trancoso, que eu olhei o povo na rua, parecia um monte de zumbi, uns drogados, outros aquelas músicas. Eu falei: meu Deus, o que é isso aqui, meu Pai Santo? Isso não é terra de descanso, não. Isso aqui é terra de trabalho, muito trabalho. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto. E nós estávamos mortos lá. Agora, nós estamos aqui. Onde é que você está? Quando você diz: agora eu estou aqui, você se imagina onde? Em Lins? Aqui na igreja? Nós estávamos lá, no mundo. Agora nós estamos aqui. Aonde é que você está? Agora você está em Cristo. Porque o seu Pai te deu o poder. Porque você creu neste evangelho. No evangelho da sua salvação. Ele deu a você a condição de sair do mundo. Da morte para a vida. Ele nos transportou do império das trevas. Onde as trevas predominam, onde domina o entendimento dos homens, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos a redenção dos nossos pecados. A nossa redenção, a remissão dos nossos pecados. Os nossos pecados foram todos perdoados. Os que eu pequei, os que eu ainda vou pecar, todos perdoados em Cristo Jesus. Todos perdoados. A palavra de Deus diz que ele me apresentou. Jesus me apresentou para o meu Pai. Santa, sem mácula e sem defeito. Gloriosa. Esposa gloriosa. Bem adornada, bem vestida. Santa, sem mácula nenhuma. Eu estava morta, sem entendimento, alheia à vida de Deus, fazendo tudo o que eu queria, andando do jeito que eu queria, namorando com quem eu queria, bebendo o que eu queria. E era catequista, e fazia o sinal da cruz, mas era completamente alheia à vida de Deus, porque eu estava morta. E só tem um jeito de você deixar a morte, se voltando para a vida, crendo na pregação do Evangelho da Paz. Crendo naquele que foi enviado para nos salvar, para nos restaurar, para nos libertar. O Evangelho de João. O evangelista começa o livro dizendo assim, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida, a nossa vida, a verdadeira vida, estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas. E as trevas que habitavam o entendimento de Amarílis, que habitavam o espírito de Amarílis, não prevaleceram contra ela. A luz resplandeceu nas trevas do meu coração, e as trevas não teve como resistir. Tem um texto em Isaías, nós vamos voltar aqui em João. Isaías 9. Olha que texto lindo. Vamos ler os dois primeiros versículos. Diz assim o texto: mas para a terra que estava aflita, Amarílis Souza, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam nas regiões da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Os seis. Por quê? Porque um menino, meus irmãos, nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu que estava nas regiões da sombra da morte, presa em grilhões de pecado, Paulo fala: aquilo que eu quero fazer no homem natural, eu não consigo fazer. O bem que eu quero, não faço. Mas o mal que eu não quero, este eu faço. Aí ele pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? Quem pode livrar você deste corpo de morte? Quem pode livrar você da morte? Há um herói, foi dado o poder de nos socorrer. Diz o salmista. A um herói foi dado o poder de nos socorrer. Ele foi enviado. Dele nós não fizemos caso, diz Isaías 53. Isaías, o finalzinho de 52 e o início do 53. A partir do 13 do 52. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a boca por causa dele. Porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, verdadeiramente, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, diz o texto. Cada um andava no seu próprio caminho, cada um no seu caminho de morte, cada um fazendo o que seu pensamento queria, obscurecido pelas trevas. Cada um ia para onde queria, fazia o que queria, andava como queria, como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a sua iniquidade, a minha iniquidade. O nosso Deus deu a vida dele por você, a vida do filho dele por você, por mim. Nós somos preciosos para o nosso Pai. Ele foi desprezado, o mais desprezado dos filhos dos homens. Toda vez que eu me sinto rejeitada ou desmerecida, o Espírito fala para minha filha, o teu Senhor, o teu socorro, ele foi desprezado. Ele foi o mais desprezado dos filhos dos homens, para que você tivesse honra, para que você tivesse graça, para que você alcançasse honra, para que você alcançasse graça. Ele foi humilhado para que nós nos posicionássemos em dignidade, sabendo que nós estamos sempre por cima, nunca por baixo. A palavra de Deus diz, não se envergonhe, porque você jamais será envergonhado. Aquele que põe a confiança nessa palavra jamais será envergonhado ou sofrerá vexame. Nós fomos exaltados com ele. Ele nos colocou acima de principados e de potestade. Acima. Quem é você, Satanás, para usar as pessoas para tentar me humilhar? Eu estou por cima, nunca por baixo. E para isso eu não preciso humilhar você, levantar meu queixo, fazer de conta que você não está presente no ambiente. Eu não preciso fazer isso. Quem me honra e quem me exalta é o meu Senhor, por sua palavra doce, santa e gloriosa. Ele foi desprezado. Não preciso desprezar você. Ele já foi desprezado. Ele carregou o meu pecado e o seu pecado e nos deu vida e vida em abundância. Não precisamos nos acanhar nos ambientes. Eu lembro que uma vez uma irmã me convidou para almoçar e me levou num restaurante chique. A mesa era tanto coisa na mesa que eu falei assim, agora, começa por onde isso aqui, Jesus? Não, só de entrar no, só para entrar no ambiente, quando eu vi o prédio, a decoração, a arquitetura do prédio, minha carne inteira tremeu. Era um almoço de domingo, a família toda e eu junto, amiga. Aí o Espírito falou para minha filha, não se acanhe, porque tudo é vosso. Vós de Cristo. E Cristo de Deus. É só tijolo bem alinhado, tinta bem passada, inteligência executada, mas é só. O fogo consome tudo, mas você é minha pedra preciosa, você é eterna, é minha filha, coluna lavrada de palácio, árvore plantada por mim para o louvor da minha glória. Os pratos, talheres, as coisas. Nós não somos o que vestimos, não somos o que comemos, nós não somos o que usamos. A vida do homem não consiste daquilo que ele possui. A sua vida não está inserida no que você possui. Ele é a vida. Nele está a vida. Não está no seu carro a vida. Não está na sua roupa a vida. Não está na bolsa de marca a vida. Nele está a vida. Não precisamos usar nada para nos autoafirmar, né? Nós já somos firmada nele. Ele nos tirou de um tremendal de lama, firmou nossos pés sobre uma rocha firme, um alicerce inabalável, inabalável. E Jesus falou: a vida do homem não consiste do que ele possui. Ele é a vida. Nele está a vida. E a vida é a luz dos nossos olhos. Então nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. E agora, vivos, ressuscitados em Cristo Jesus, no reino do nosso Pai. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros. Você sabe do que você é herdeiro? Você herdou o que mesmo de Jesus? Se você herdou alguma coisa de Jesus, o que você está usando da sua herança? Nenhum herdeiro da terra dispensa uma herança. Não é? Titia morreu, deixou uma herança na poupança para mim, que não rende muito, nós sabemos, de R$500. Você acha que eu deixaria a herança de titia de R$500 lá na poupança? Não. Ninguém deixa uma herança para lá. Sabedor da herança, qualquer um vai buscar a herança. Não é? E nós herdamos. Por Cristo Jesus, nós herdamos. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. O texto que eu falei quando Jesus falou para mim: filha, não tema, pode entrar à vontade no restaurante, porque você é minha. Você é de Cristo, tudo é seu na terra, tudo é seu. Você é de Cristo e Cristo é de Deus. Então, Cristo é herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiro, herdeiro juntamente com Cristo. Herdeiros de quê? Nós herdamos tudo o que o nosso Pai tem para nós. Vida abundante, prosperidade abundante. Temos um Pai que ama a nossa prosperidade, prosperidade de alma, de corpo. Anel no dedo, anel de selar. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, você tem uma herança. Uma herança. A palavra de Deus diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, eu sou herdeira de saúde plena porque Ele verdadeiramente tomou sobre si as minhas enfermidades e carregou com as minhas dores. Verdadeiramente eu sou herdeira do perdão do meu Pai. Eu sou herdeira, tudo que está aqui em Isaías, eu sou herdeira. Isaías 54. Acabamos de ver o sacrifício de Jesus, que nos dá direito a Isaías 54. Vamos ver um pouquinho da nossa herança em Isaías 54. Diz assim o texto: cante alegremente, Rita de Cássia. Cante alegremente, ó estéril. O que é uma mulher estéril? Que não pode dar à luz. Uma mulher que não pode dar à luz, que é estéril, ela não tem nela a capacidade, o poder de gerar nada. Então o texto fala assim: cante alegremente, estéril. Você que não tem capacidade de gerar nada. de gerar salvação, saúde, prosperidade, solução para aquele problema. Sabe aquele problema que você quer resolver? E não sabe onde achar a solução? Nós éramos estéreis, não somos mais. Somos vale frutífero. Antes nós éramos uma cidade assolada, agora nós somos edifício de Deus, morada do Deus vivo. Cidade edificada sobre o monte, para todos verem a glória do nosso Pai. Não é bom? Cante alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto. Exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solteira do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda. Estende-se o toldo da tua habitação. E não o impeças. Alonga tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Por quê? Jesus morreu por você. Transbordarás. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações. E se fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhe, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Sabe por quê? Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. E ele é chamado Deus de toda a terra. O Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido. Como uma mulher da mocidade que foi repudiada, diz o teu Deus. Por breve tempo te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face. Por um momento, mas com misericórdia eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso é para mim, diz o Senhor, como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti. Nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão e os outreiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Romanos 8:1. Tendo em mente o versículo, mas a minha misericórdia não se apartará de ti e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Agora, pois, já nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Por que que não há nenhuma condenação para você e para mim? Por que Satanás não pode mais nos condenar? Nos afligir com ira, com indignação, com... Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já te livrou da lei do pecado e da morte. Nós somos livres. O Senhor nos libertou da lei do pecado e da morte. Essa é a nossa herança. Para a liberdade foi o que o Senhor nos libertou. Então, se eu sou livre... Por que que eu vou andar como escravo? O verso 13. Vamos voltar a Isaías 54. O verso 11 de Isaías 54 diz assim. Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te firmarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubi, as tuas portas de carbúnculos, e toda a tua muralha de pedra preciosa. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande, Rita, a paz dos seus filhos. Você será estabelecida, Rita, em justiça, longe, bem longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque já não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Esta é a sua herança e a minha herança. Aí ele diz, eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Mas saiba que toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, você, tu a condenarás. Esta é a herança dos filhos do Senhor, dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Não é maravilhoso saber que nós temos uma herança doce, santa e boa? Que o nosso inimigo caiu diante de nós. Ele caiu diante de nós. Ele caiu. Ele não tem direito de nos aprisionar com pobreza. Ele caiu. A pobreza caiu. Nós temos aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Então nós podemos levantar a nossa mão e a nossa voz e agradecer a Ele. Pai, eu te agradeço. Eu te dou louvor, Pai. Eu te dou louvor, Pai, porque o Senhor veste as ervas que estão no campo e veste a mim também. Obrigada, Pai. Eu te agradeço porque eu tenho vestes. Obrigada, Pai, porque o Senhor me dá abundância. Obrigada, Pai, porque eu tenho a abundância das nações, é a tua promessa. Obrigada, Pai, eu estou por cima, nunca por baixo. Obrigada, Pai, eu tenho mantimento na minha casa. É a minha herança, Pai. O Senhor diz que não há falta de ganho na minha casa. Eu tenho mantimento na minha casa. Obrigada, Pai. Os meus celeiros são fartos. Eu te agradeço, Pai. Não há o que temer. O Senhor é o meu provedor. O Senhor alimenta as aves. O Senhor alimenta a mim também. Obrigada, Pai. A tua palavra diz que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho onde pode acolher os seus filhotes. Mas eu encontrei os teus altares, Senhor meu. Deus meu, eu te amo. O Senhor é tudo para mim. Tu és o meu provedor. Eu posso dizer que o Senhor é tudo para mim porque o Senhor me libertou do império das trevas. E vamos tomar posse da nossa herança. Sabe o que, é que a palavra de Deus fala? Que Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Ele creu contra a esperança. Ele olhava para Sara, olhava para ele. A palavra de Deus diz que Sara já estava amortecida. Ela não tinha condição de gerar filho. Primeiro era estéril, segundo ficou velha. E agora? Quando era nova, ainda tinha esperança, né? E ficou velha, e agora? Isabel não tinha mais o costume das mulheres. Quando o anjo chegou e falou, você vai ficar grávida, Isabel, de João Batista. E a palavra de Deus diz que Abraão se fortalecia. Ou significa que Abraão capengava, né? Na hora que ele capengava, o que é que ele fazia? Ficava capenga lá? Ficava capengando, capengando, murmurando, batendo nos bodes, nas ovelhas, xingando os servos. Não, ele se fortalecia, dando glória a Deus. E como é que Abraão dava glória a Deus? Vocês conseguem imaginar como é que ele fazia isso? Glória, 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 glória. Será que era assim? Não, não era glória, glória, glória. Ele teve uma conversa com o pai. O pai falou para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Vai para um lugar que eu vou lhe mostrar, eu vou lhe dar um filho. A sua geração será incontável como as estrelas que estão no céu, a areia que está no mar. Então, ele estava sem sono no meio da noite, levantava angustiado, para quem que vai ficar isso tudo que eu já conquistei, não tenho filho, vai ficar para o filho da escrava, vai ficar para o meu servo. Mil pensamentos na mente dele de madrugada que fazia ele perder o sono. Ele saía da tenda, olhava as estrelas, levantava as mãos e dizia: "Oh, Pai, obrigada, porque a minha geração será incontável, como as estrelas que os meus olhos veem. Obrigada. Tu és fiel em suas promessas. Obrigada. Obrigada." Abraão sabia adorar a Deus de tal forma que ele foi o primeiro homem a crer que Deus tinha poder de ressuscitar morto. Porque quando ele pediu o menino, ele ofereceu prontamente Isaac. Sabe por que ele ofereceu? Ele não ofereceu: "Vou oferecer meu Isaac." Não foi assim, não. "Bora, meu filho, adorar a Deus. Você será o sacrifício, você será o cordeiro. Porque ele tem poder de ressuscitar. Ele me prometeu que a minha geração seria incontável. Impossível ele não te ressuscitar. Vamos embora." Hebreus diz que ele ofereceu o filho dele porque ele creu que Deus tinha poder de ressuscitar os mortos. E figurativamente, diz o texto, o Senhor ressuscitou Isaac. Estava mesmo Abraão para matar Isaac quando o anjo gritou: "Não, não faça. Tem um cordeiro ali no meio do mato." Apareceu um cordeiro lá, preso no cipó. Deus proveu o cordeiro para o lugar de Isaac. E ele proveu o seu cordeiro. Ele proveu o meu cordeiro. Eu estava mesmo para cair no abismo, mas o meu Pai proveu um cordeiro para me tirar da morte para a vida, para me ressuscitar dos mortos, para me tirar das regiões da sombra da morte. Quando eu cheguei em casa e olhei para o meu pai, para os meus irmãos, para os meus amigos mais próximos, que não eram nascidos, falei: "Eu não posso ficar paralisada, sabendo que a morte eterna os aguarda. Você ama a sua casa? Você ama a pessoa com quem você se relaciona? Ele não é nascido de Deus ainda?" E Deus amou o mundo de tal maneira que não ficou paralisado vendo o mundo caminhando para a morte. Ele amou Adão. Ele amou Eva. Chamou os dois. Falou: "Ó, seguinte, de você vai nascer o varão que vai pisar a cabeça da serpente. Isso não vai ficar barato." Ele não deixou Adão entregue. Ele proveu vestes para Adão. Ele não deixou Adão nu. Problema seu agora. Quem te mostrou que tu estava nu? Problema seu agora. Foi assim que Deus fez? Você ama a sua casa, a sua parentela? Você ama os seus amigos? Ama, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Pelo Espírito Santo, eu fui para diante daquele que pode ressuscitar mortos. Obrigada, Pai, porque eu e a minha casa servirá o teu santo nome. Eu e a minha casa temos o nome escrito no livro da vida. Naquele dia o Senhor vai abrir o livro e vai chamar Vandete, João, Jane Márcia, João Teodósio Filho, Jane Messa, Amarilis. Chamará os de perto e chamará os de longe. Chamará os que os meus olhos viram e os que os meus olhos não viram, mas que o meu amor pelo meu Jesus foi suficiente para alcançar. Porque muitos eu não verei face a face. Mas mesmo que eu não veja face a face, eu vou dar testemunho daquele que me amou primeiro. Nosso Deus é maravilhoso. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós podemos anunciar isso para aqueles a quem amamos. Anunciar só de conversa fiada? Salmo 119, olha que lindo o Salmo 119. Vamos aprender a anunciar a glória de Deus. Salmo 19, vamos aprender com o Salmo 19, a pregar. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavra e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Tem várias formas de você pregar, de você ensinar. Se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Ele se principia na extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge a seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do teu Deus é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor, meus irmãos, são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Eles são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Aleluia! Ele é tudo para nós, Ele é tudo para nós. Ele é a nossa sabedoria e Ele é tudo para nós. Nós temos condições de andar em liberdade, porque Ele nos deu liberdade. Ele pôs os nossos pés em liberdade. Você pode correr velozmente na carreira que o seu Pai lhe propôs de fé, desembaraçando-se do pecado que tenazmente nos assedia. Botar os olhos no autor e o consumador de sua fé. Contemplar somente Ele. Nós não vivemos pelo que nós vemos. Nós vivemos pelo que cremos. Nós contemplamos o invisível, porque tudo aqui vai passar. Mas a palavra do nosso Deus é eterna e permanece para sempre. Amém?